Senhoras e senhores deputados, neste caso senhores deputados, vamos dar início aos nossos trabalhos. Nos termos habituais, consideraremos aprovadas as atas se não houver sugestões de alteração e a nossa ordem do dia é fundamentalmente destinada a discutir e votar as propostas de alteração que o parlamentar do PCP apresentou na sequência da apreciação parlamentar 73/12, que incide sobre o Decreto-Lei 166-A/2013, de 27 de dezembro, diploma que procede à alteração do regime de complementos de pensão dos militares para as Forças Armadas, à transferência de responsabilidade pelo pagamento destes complementos de pensão para a Caixa de Aposentações e à fixação das regras de extinção do Fundo de Pensões dos militares das Forças Armadas. Os senhores deputados têm convosco as propostas de alteração do PCP, que, aliás, em bom rigor, é uma proposta de alteração da qual depois há um conjunto de decorrências, mas que está logo identificada e que diz respeito ao artigo 1º, mas eu dava a palavra ao senhor deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu, antes de iniciar a discussão na especialidade, nós tínhamos temos um requerimento oral que queremos fazer a colocar à consideração da Comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente. O requerimento oral é simplesmente este. Nós entendemos que seria positivo ouvir um conjunto de associações relativamente a este projeto. E, portanto, se houver o entendimento por parte da Comissão que se promova a audição das entidades que irei referir, suspende-se o processo de discussão da especialidade e, no fim das audições, retoma-se o processo de discussão da especialidade. Se a maioria dos senhores deputados da Comissão entenderem que não se justifica, portanto, diremos com continuação à discussão da especialidade. E as associações que nós entendemos ser útil ouvir são a Associação dos Oficiais das Forças Armadas, a Associação Nacional de Sargentos, a Associação de Praças e, por fim, a Associação dos Militares na Reserva e na Reforma. Portanto, este conjunto de quatro associações são, na nossa opinião, úteis a sua audição no âmbito da discussão na especialidade. Se for aprovado, requeremos naturalmente a suspensão da discussão na especialidade até a promoção dessas mesmas audições. E, portanto, colocava o requerimento oral, Sr. Presidente, se assim me permite, à consideração.
Agradeço-lhe e queria pedir desculpa porque o Sr. Deputado António Filipe tinha-me dado conta de que iria fazer esse requerimento e eu confesso que, como não é o Sr. Deputado António Filipe, não me lembrei dessa conversa que tinha tido com ele. A proposta, o requerimento fica feito, está em discussão. Senhor Deputado Marcos Postrelo, tem
palavra. Sr. Presidente, para informar, em primeiro lugar, não temos nada a opor à discussão e à votação já do requerimento. Nós, da nossa parte, estamos em condições para iniciar já a discussão na especialidade e não... Para nós não é fundamental a audição, portanto, mas também não me oponho a ela, nesse sentido nós abstermos-nos na votação do requerimento, no sentido em que estamos em condições de proceder já à votação na especialidade do requerimento, até porque conhecemos o pensamento das associações relativamente a esta matéria. Muito obrigado.
Oh, Sr. Presidente, era no mesmo sentido a intervenção, nós também não conhecemos o pensamento das associações relativamente a esta matéria, estamos em condições de a discutir e de a votar e, portanto, não vemos vantagem nenhuma em fazer prolongar este processo.
Exatamente, Sr. Presidente.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, como metodologia adotada, se os senhores deputados não se importassem, eu fazia um pequeno enquadramento e uma exposição relativamente ao conjunto de nossas propostas, para não estarmos a discutir artigo a artigo, elas, como o Sr. Presidente disse bem, elas decorrem de uma só alteração. Muitos dos artigos que aqui estão são decorrências de um princípio que nós queremos aplicar relativamente a este fundo. E, portanto, com a devida vénia, Sr. Presidente, passarei a expor a nossa proposta de alteração ao decreto. Srs. Deputados, nós estamos a tratar de Fundo de Pensões Militares das Forças Armadas e nós queríamos aqui destacar o seguinte aspecto, é que este Fundo de Pensões não surge por iniciativa dos militares propriamente ditos, ele surge devido a razões de natureza operacionais, a necessidades das Forças Armadas não foi uma reivindicação dos militares, mas foi assim consagrado este direito a este fundo de pensões, que decorre, como disse, da necessidade de salvaguardar questões operacionais, nomeadamente a antecipação da idade de reforma num conjunto de postos nas Forças Armadas, que era preciso atender, não prejudicar estas reformas antecipadas, que, como disse, decorrem do facto de haver necessidade dessas reformas antecipadas em função de questões operacionais. E nessa medida foi instituído o fundo, os militares descontaram 1% do seu salário para esse mesmo fundo. No tempo do governo de Cavaco Silva, houve até inclusive uma forte publicidade ou informação aos militares de adesão ao fundo para que eles aderissem, no fundo, àquilo que era este esquema de poupança para precaver aquilo que são as penalizações em função da antecipação da idade da reforma, e agora a maioria PSD, CDS, PP propõe a sua extinção. Nós, o que entendemos relativamente a esta matéria, e passaria já a explicar as nossas propostas, entendemos de uma forma muito simples: a extinção do fundo deve-se operar para o futuro e não para as situações que estão hoje pendentes neste fundo de pensões. No fundo, a nossa proposta é: quem ainda não beneficia do complemento, mas já está a descontar, é-lhe dada a possibilidade de opção entre o reembolso ou continuar os descontos e, no fundo, ter direito àquilo que é o complemento de pensão. Isso decorre logo da nossa proposta ao artigo 3º, onde se consagra o direito à opção. E, por outro lado, entendemos que quem já recebe o complemento deve continuar a receber o complemento pago pelo próprio fundo e não a sua transferência para a Caixa Geral de Aposentações, bem como eliminamos todas as propostas que visam atirar as regras de atualização do complemento de pensão para as regras que se aplicam na Caixa Geral de Aposentações. E, portanto, também decorre daqui aquilo que é a extinção do fundo e a transferência do património para a Caixa Geral de Aposentações, não só operar, porque entendemos que quem deve assumir a responsabilidade pelo pagamento dos complementos deve ser este fundo, que não ficaria extinto, mas ficaria, no fundo, fechado a novos subscritores, e as situações que estão hoje a serem atendidas, quer a receber complemento, quer a proceder aos descontos, manteriam a sua situação. Dar também nota, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que uma recente notícia dá conta da profunda injustiça que este decreto de lei opera. É que, ao mesmo tempo que é obrigatória a retribuição, o reembolso das contribuições para quem não beneficia do complemento, há notícias que dão conta que estas contribuições que são devolvidas aos militares são fortemente penalizadas no ponto de vista fiscal, na medida em que deixam de ter, não têm o regime de benefício fiscal e são aplicados a estes benefícios fiscais, perdem os benefícios fiscais e têm uma sobretaxa de 10%. Há notícias que dão aqui nota disto mesmo, o que acentua ainda a injustiça, dado que estes militares não têm claramente a possibilidade de optar ou não. A proposta do PCP mantém, no fundo, aquilo que é a possibilidade, abre a possibilidade destes militares poderem optar pela devolução das contribuições ou o reembolso ou manterem a inscrição no fundo. E depois, como disse o Sr. Presidente e Srs. Deputados, todas as restantes propostas decorrem destas duas alterações que aqui propomos e que acho que deixei claro na nossa exposição inicial.
Sr. Deputado Jorge Machado, está aberta a discussão? Sr. Deputado Marcos Pestrello, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, relativamente a esta matéria, a nossa posição resume-se ao seguinte: nós estamos concordantes com a necessidade de encontrar uma solução para o fundo de pensões que anda muito perto da solução que o Governo apresentou. Designadamente, estávamos, aliás, ainda no Governo a trabalhar nesse sentido, transferindo as responsabilidades do fundo de pensões, fechando o fundo a novas adesões e transferindo as responsabilidades do fundo para a Caixa Geral de Aposentações. Em que é que nós não estamos confortáveis com a solução que o Governo apresenta? E que, em certa medida, duas propostas deste conjunto de propostas que o PC aqui apresenta vêm ao encontro nosso pensamento. Em primeiro lugar, com não existir um caráter opcional para quem já hoje descontou vários anos para o fundo, poder nele permanecer. Ou pelo menos vir a beneficiar daqueles que são os complementos que o fundo paga. Esse é, Sr. Presidente, para nós talvez o principal aspecto em que nos desviamos um bocadinho da proposta do Governo e vamos ao encontro da proposta do Partido Comunista. E o segundo ponto em que nós talvez seguíssemos aquilo que é proposto pelo PSD, pelo Partido Comunista, é fixarmos nesta ideia de transferência das responsabilidades do fundo para a Caixa Geral de Aposentações, sem necessidade de extinguir, tocur já, o fundo. Ou seja, o fundo continuaria a existir, não tinha novas adesões, a saída do fundo assumiria um caráter opcional e não obrigatório, como a proposta do Governo apresenta, e o fundo e as suas responsabilidades passariam a ser suportadas pela Caixa Geral de Aposentações, cabendo ao Ministério da Defesa fazer as transferências necessárias todos os anos para a Caixa Geral de Aposentações, como, aliás, o decreto-lei concorda, defende. Nós já não acompanhamos o PC nas restantes alterações. Não estou a falar da proposta de alteração ao artigo 8º, porque essa é uma proposta de correção da epígrafe do artigo, que me parece, aliás, melhorar a redação, mas eu julgo que a forma de cálculo da atualização que foi encontrada pelo Governo não anda muito longe das soluções possíveis e aqui não acompanharíamos o PC nestas propostas de alteração. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Marcos Pestrel. Sr. Deputado Joaquim, Sr. Deputado André Pardal. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Também que sintetizando aqui um pouco a nossa posição e porque estamos na discussão da especialidade, é importante aqui resumir, antes de focar a proposta de alteração do PCP, referir à situação em que o fundo estava quando este governo o apanhou e, portanto, a situação financeira descapitalizada que estava nos anos 2011 e 2012. E depois, que também saudamos aqui a posição da postura do Partido Socialista, das semelhanças e das proximidades com a proposta do Governo, encontrar uma solução para o futuro, não é? E acho que o principal desígnio é, de facto, encontrar uma solução para os milhares de militares e as militares que estão no fundo. Relativamente à proposta do Partido Comunista, lembrar que a adesão a este fundo foi muito reduzida desde a sua criação e, particularmente, nos últimos anos, por parte dos militares, foi muito reduzida a sua adesão. E que, tendo em conta a descapitalização que o fundo tem, e o facto de, para o futuro, se ter de encontrar uma solução, esta proposta, quanto a nós, não tem grandes efeitos práticos, nomeadamente a questão, e aqui discordamos do Partido Socialista, da adesão voluntária para o futuro, ou seja, não se extinguir neste momento o fundo, mas abrir-se aqui uma dupla possibilidade para o futuro. E, portanto, aqui discordamos desta proposta e, portanto, iremos chumbar estas propostas de alteração. Obrigado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente, eu recordo-me, e o deputado Marco Pestelo também falou disso na sua intervenção, esta questão do fundo é algo que recorrentemente, era aliás Presidente o deputado Miranda Calha, antes disso também o deputado que foi justo foi Presidente da Comissão, eu recordo-me sistematicamente de estar uma questão abordada no seio das Comissões de Defesa. E se originalmente, quando foi criado em 1990 ou 91, se não me engano, era para um universo mais limitado e com responsabilidades menores do que é agora, a verdade é que sucessivas alterações legislativas tornaram o modelo encontrado para o fundo absolutamente inviável. Porque só pode receber financiamento dos próprios beneficiários ou então venda de patrimonial, que se durante algum período era possível fazer, neste momento é quer porque o próprio património em si é limitado em termos da sua venda, quer também porque neste momento é uma forma, a sua gestão torna-se difícil de rentabilizar. E as alterações sucessivas que o modelo que foi encontrado em 1990-91, as alterações que foram acontecendo tornaram, como eu disse, esta gestão de fundo inviável. E, portanto, a ideia principal é garantir aos militares que as suas reformas sejam, e os seus complementos sejam, enfim, continuam a existir. Na forma como está neste momento o fundo, é impossível fazê-lo. Ou não é viável fazer. Acontece o que toda a gente aconteceu, que normalmente eram os secretários de Estado que tinham isso sob responsabilidade, é como é que eu vou arranjar a maneira de financiar, depois era a Caixa que avançava o dinheiro, mas depois ficava a crédito, porque isso era uma confusão objetivamente, e aliás de duvidosa regularidade orçamental em termos de prática, porque se está definido no fundo não pode ser financiado de outra forma que não aquela, quando é a Caixa que está a avançar dinheiro para responder às suas responsabilidades, estávamos aqui a arranjar artimanhas orçamentais objetivamente. E, portanto, a ideia principal, que é uma preocupação que tem o PCP, e acho que a todos nós também deve nos convocar, era como é que ficam os militares com esta alteração. E eu não acompanho a análise que é feita. Eu parece-me que, independentemente dos cortes nas pensões que acontecem, e os militares nisso estão, sofrem exatamente as mesmas condicionantes que, enfim, em geral toda a gente tem, quer que esteja na Caixa Geral de Aposentações ou na Segurança Social. E eu sei que é uma política que não é defendida pelo PCP, mas objetivamente isto também embarca toda a gente em relação a esses cortes. Outra é garantir que as pessoas tenham a sua reforma, a sua pensão, o seu complemento. E isto, esta alteração legislativa permite garantir isso. Eu acho que isto é a mensagem principal de tranquilidade que nós temos que transmitir aos militares. Se é verdade que não garante em absoluto tudo que tinham antes, mas isso é, infelizmente, uma verdade para o geral dos pensionistas e futuros pensionistas em Portugal. Esta decisão do Governo, como disse bem o deputado Marcos Pelo, algo que deve acontecer e vai acontecer, e é importante que aconteça para resolver de vez este problema de sobre-orçamentação que o Fundo tem tido ao longo dos anos. E é uma proposta que se aproxima da feita pelo Partido Socialista quando estava no Governo, nomeadamente para o orçamento para 2012, que eu recordo foi um debate que nós tivemos em sede de comissão e em sede de discussão ao orçamento com o ministro Santos Silva. Portanto, é algo que tem vindo sistematicamente a ser analisado e, se repararem, todos os caminhos levam para uma solução muito próxima desta, com algumas nuances. E, portanto, eu acho que é importante que isto tenha sido tomado agora. Se fosse o Partido Socialista a governar neste momento, provavelmente teria tomado uma decisão muito similar, porque, de facto, o que estava não solucionava e trazia problemas indiscutíveis. E, portanto, eu acho que isto acaba por ser uma solução, na medida do possível, nos constrangimentos que nos encontramos, a melhor solução possível para corresponder ao problema que existia crónico em relação a esta questão. E, por isso, não acompanhamos a apreciação parlamentar feita pelo PCP. Votaremos contra as suas propostas de alteração. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado João Rebelo. Sr. Deputado Jorge Machado, deseja usar a palavra?
Sim,
a palavra.
Sr. Presidente, só para concluir esta fase de discussão e para passarmos à votação quanto antes, dizer que nós percebemos o argumento que é utilizado aqui, nomeadamente pelo deputado do CDS, relativamente às confusões em que o fundo está envolvido. Mas importa aqui assumir as responsabilidades. Não foram os militares que criaram este fundo. Foi o poder político. Foi um governo PSD. Foi também com responsabilidade sucessivos governos PS, PSD, CDS, PP que não se resolveram os problemas que aqui foram elencados. O problema é que agora está-se, no fundo, a tirar o ónus de más decisões políticas para quem não tem que pagar essas decisões. E a nossa proposta é muito clara, é de completa salvaguarda para quem já está no fundo e para quem tem a expectativa de ter o complemento de pensão porque andou a descontar uma vida inteira e, por azar, por um ano ou dois, não está a receber o complemento e vê-se na contingência de serem devolvidas todas as contribuições, é certo, com penalizações fiscais, mas sem o complemento de pensão que contava ter em função daquilo que era a sua legítima expectativa. Ora, nós entendemos é que todos esses problemas que aqui foram elencados poderiam e deveriam ter sido resolvidos. A nossa proposta é clara, é que não sejam os militares a pagar os erros de más opções políticas. E todas as propostas de alteração que aqui estão, em cima da mesa, está no fundo, nós admitimos que o fundo de pensões é um fundo fechado, isto é, nós não eliminamos o artigo que cessa as inscrições no fundo de pensões. E, portanto, admitimos que ele seja para extinguir. Agora, o problema é quem já lá está e a salvaguarda dos interesses de quem já está a descontar durante muito tempo ou quem está a receber um complemento de pensão que, de repente, vê as suas circunstâncias alteradas em função de uma lei. Nós não consideramos que isso é legítimo e é algo que deve ser evitado por parte do poder político e é por isso que nós apresentamos as nossas propostas de alteração que têm o único objetivo, salvaguardar em pleno aquilo que são as consequências para os militares. Porque nós podemos ter muitas linhas de argumentação relativamente à sustentabilidade ou não do fundo. A nós o que nos preocupa agora é salvaguardar estes militares. E acho que é consensual aqui dizer-se que se há responsabilidades relativamente aos problemas de fundo, elas não devem ser imputadas aos militares que vão ficar penalizados. Os que não recebem complemento porque vão perder direito ao complemento, os que recebem complemento, porque vão ser aplicadas regras diferentes, nomeadamente da Caixa Geral de Aposentações, que naturalmente levarão a penalizações muito fortes, e até aquilo que é a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, não se aplicando aos militares, nesta parte dos complementos, é duvidoso a sua aplicação ou não, que leva a novos cortes na quem está na reserva, nomeadamente. E, portanto, Sr. Presidente, nós cessamos aqui a nossa linha de argumentação. Ficou claro a posição dos respectivos grupos parlamentares, era só mesmo dar esta nota. A nossa proposta tem tudo, tem só um objetivo, blindar os interesses de quem está no fundo e não tem responsabilidade nenhuma pela situação que foi criada pelo então governo de Cavaco Silva. Isso.
Mais alguém deseja intervir? Não sendo o caso, estamos em condições de passar à votação das propostas de alteração apresentadas pelo Partido Comunista Português. Primeira proposta de alteração. Votámo-las separadamente? Votamos tudo em conjunto? Não sei se os partidos têm... Então, muito bem. Artigo 1º. Objeto. Trata-se de alterar o artigo 1º, retirando o inciso que diz à transferência da responsabilidade pelo pagamento destes complementos de pensão para a Caixa Geral de Aposentações IP. Grupos parlamentares que votam a favor. Grupos parlamentares que se abstêm. Vota contra. A proposta foi reprovada com os votos favoráveis do partido proponente e os votos contra dos restantes grupos parlamentares presentes. Segunda proposta de alteração é relativamente ao artigo 3º. No artigo 3º pretende-se substituir o número 1 por uma nova versão e editar suprimir um número e fazer do atual número 3 o número 2. Grupos parlamentares que votam a favor. Grupos parlamentares que votam contra. A proposta é rejeitada. Teve os votos favoráveis do proponente e do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e os votos contrários do PSD e do CDS-PP. O artigo 4º. Número 2. Artigo 4º, número 2, que se pretende seja eliminado. Grupos parlamentares que votam a favor. Contra. A proposta é rejeitada. Tem os votos favoráveis do PCP e os votos contra dos demais grupos parlamentares. Artigo 6º, número 2, que é a sua eliminação. Grupos parlamentares que votam a favor. Contra. Rejeitado com a mesma votação da proposta anterior. Artigo 7º. Hã? Eu sei. Artigo 7º. Quem vota a favor, é que é a alteração do número 1 e a eliminação do número 2. Quem vota a favor? Quem vota contra? A proposta é reprovada, tem os votos favoráveis do partido proponente e do Partido Socialista e os votos contra do CDS, PP e do PSD. Artigo 8º. É apenas uma sugestão de alteração da epígrafe, de transferência de responsabilidades para responsabilidades financeiras. Grupos parlamentares que votam a favor? Os parlamentares que votam contra. O PSD faz o quê? Abstém-se? Muito bem. Portanto, a proposta é aprovada. Tem os votos favoráveis do Partido Socialista e do Grupo Parlamentar Proponente, os votos contra do CDS-PP e a abstenção do Grupo Parlamentar do PSD. Artigo 9º, 10º e 11º, podemos votar em conjunto? É a proposta... 9º e 10º? 9º e 10º. Quem vota... Trata-se da eliminação do artigo 9º e do artigo 10º. Quem vota a favor da proposta? Quem vota contra? A proposta é... Quem se abstém? É que vota... E, portanto, a proposta é rejeitada. Temos votos favoráveis do Grupo Parlamentar Proponente e os votos contra dos demais grupos parlamentares presentes. Artigo 11º. Também a proposta é da sua eliminação. Quem vota a favor? Quem vota contra? A proposta é rejeitada. Tem os votos favoráveis do Grupo Parlamentar Proponente e do PS e os votos contrários do PSD e do CDS-PP. Portanto, a única proposta de alteração que começou o acordo da Comissão foi a da modificação da epígrafe do artigo 8º, que passa de transferência de responsabilidades para responsabilidades financeiras. Certo? Este ponto está encerrado. Sobre outros assuntos, queria apenas dar conta, antes de passar a palavra aos seus deputados, queria apenas dar conta à Comissão do seguinte. Temos reunião marcada com o Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Desculpe, Sr. Deputado Jorge Machado.
Presidente, por uma questão de seriedade na discussão e da votação, o artigo 8º não procede apenas à alteração da epígrafe.
Não? Peço desculpa. Então a culpa é minha.
Eu poderia ficar calado, mas não é em bom rigor.
E não, tem razão,
da
tem
seriedade
razão.
Da razão, discussão, razão. São duas tem alterações razão. Distintas.
E prevê uma alteração... ao texto do artigo, prevendo que as dotações orçamentais necessárias ao pagamento de complemento de pensões são inscritas anualmente no orçamento do Ministério da Defesa Nacional.
Sr. Presidente, é também uma alteração da epígrafe, como disse, e bem.
Não, há duas alterações. Podemos votá-las separadamente. Portanto, no que diz respeito à epígrafe, o assunto está resolvido. Sr. Deputado Marcos Pestrão. Não, a culpa é antes de mais culpa minha, porque eu é que sou o Presidente da Comissão e, portanto... E, portanto, Sr. Deputado Marcos Pestrelo, estamos em condições...
A eliminação do número 1, não é?
O quê? Portanto, no que diz respeito à epígrafe, o assunto está encerrado. No que diz... Não?
Mas é que, tendo em conta, de facto, o artigo completo, só faz sentido mudar a epígrafe se mudarmos o artigo. Porque...
Só faz sentido se o fundo for extinto. Não transfere para o Ministério da Defesa Nacional se o fundo for extinto.
Não é só isso. Mas é que... O que está hoje em vigor no artigo 8º, de facto, é uma transferência de responsabilidades, e dita aqui a regra da transferência. A nova redação proposta pelo PCP já não fala em transferência.
Não.
Portanto, diz de quem é a responsabilidade. Portanto, faz sentido mudar a epígrafe, salvo melhor... Agora já estamos a falar só já no domínio da lógica da redação. Faz sentido mudar a epígrafe se mudarmos o artigo. Portanto, ele de facto faz sentido votar em conjunto e não em separado. E não sei se me
bom, então, fez-te entender. Então voltamos atrás e fazemos a votação da proposta de alteração do artigo 8º como um todo, da epígrafe e do texto do artigo. Grupos parlamentares que votam a favor. Grupos parlamentares que votam contra. Eu bem queria que o PCP tivesse qualquer coisa aprovada, mas não consigo.
E o deputado Jorge Machado também se expressou para não ter.
Contra. E agradeço-lhe a sua correção, Sr. Deputado Jorge
Agora,
Machado.
Agora, Sr. Presidente, também queríamos fazer aquilo, registar o louvor ao deputado Jorge Machado.
O Sr. Deputado Jorge Machado, Sr. Presidente, se me permite, revelou uma grande honestidade.
O Sr. Deputado Jorge Machado. O senhor Deputado Jorge Machado revelou aquilo que sempre foi. Eu já tive a ocasião de trabalhar com o Sr. Deputado Jorge Machado noutras comissões e não me surpreende que o tenha feito. É um elogio, entenda-se. Quer dizer, não sei se pode ser averbado lá na ficha, mas enfim, isso é outra coisa. Não, essa era a parte... Ali o senhor jornalista já estava a fazer uma peça sobre a quebra de sentido de voto e tal, mas a coisa não correu bem. Bom, muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado, mais uma vez. Relativamente a outros assuntos, queria dar conta aos senhores deputados que no dia 22 de abril teremos a primeira reunião nessa qualidade com o general Pina Monteiro, ou seja, a primeira audição com o novo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. 22 de abril. E que no dia 23 de abril, que é uma quarta-feira de manhã, teremos a visita ao NPO Figueira da Foz. 23. No Alfeite. Iremos ao Alfeite e depois faremos um percurso idêntico ao que fizemos do ano passado até Setúbal e depois...
Ah, não é? Regressar ao Alfeite, ainda não sabem.
Ah, não? Depende.
Mas é para sair.
Hã? Não, não me estou a referir a essa. Não me estou a referir a essa. Estou-me a referir à viagem que fizemos quando assistimos ao exercício militar na fragata que fomos até Setúbal. Não me estou a referir a quando fomos naqueles veículos anfíbios ao Mar da Palha. Que de palha tinha pouco, tinha mais era água, propriamente. E, portanto, já agora, como todos sabem, no dia 7 e 8, ou seja, na próxima semana, há jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda, portanto, a nossa reunião a ter lugar será necessariamente na quarta-feira, não pode ser na terça-feira, dia 8. E, portanto, depois não há jornadas parlamentares. Ah, mas é do Bloco, é dos Verdes. Esse não é relevante para os trabalhos da Comissão, uma vez que o Partido Ecologista dos Verdes não integra a Comissão de Defesa Nacional, mas essa será no dia 14 e 15. E, portanto, para já o que está marcado é 22 o senhor chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e depois no dia seguinte, de manhã, às... Teremos que estar no Alfeite a que horas?
Das 10, ainda não estou à espera do programa ainda.
Lá iremos então conhecer em pleno funcionamento o NPO Figueira da Foz.
Não, em princípio...
Não, vamos lá para o carro. Pois, mas nós não gostamos de vedetas, nós somos pessoas simples, não gostamos de vedetismos. Sr. Deputado Marcos Pestrelo.
O chefe está na não sei se cabem todos.
Sr. Deputado Marcos Pestrelo, queria usar a palavra?
Muito obrigado, queria. Ó, Sr. Presidente, se bem se recorda, na última audição regimental do Sr. Ministro, o Sr. Ministro fez, no início da sua intervenção, uma informação breve sobre as Forças Nacionais Destacadas e a componente das Forças Nacionais Destacadas. Nós, na altura, não tínhamos informação sobre isso, mas agora, entretanto, chegou-nos, com data de dia 27, o ofício com uma informação um pouco mais detalhada. Sim. Sobre a composição previsível das Forças Nacionais Destacadas para o ano 2004. Parte do documento é, aliás, um pouco explicativo sobre aquilo que se fez e não propriamente sobre aquilo que se vai fazer. Mas, Sr. Presidente, eu julgo que se justificaria que o Sr. Ministro nos desse alguma explicação sobre isto, porque eu acho que este documento revela aqui, não nos permite perceber exatamente a razão de ser de cada uma das forças, portanto, de cada uma das participações. Nós gostávamos de perceber as opções estratégicas que estão por trás disto, a que corresponde, a que respostas procuram estas opções dar aos interesses do Estado português, se respeitem esses interesses no plano externo e se também respeita esses interesses no plano interno, designadamente no equilíbrio que a participação em forças nacionais destacadas tem para cada um dos ramos das forças armadas, porque a motivação e o emprego dos meios dos diferentes ramos das Forças Armadas é útil que seja equilibrado no domínio destas vertentes puramente operacionais que tem. Eu acho que talvez se justificaria que o Sr. Ministro nos fizesse aqui alguns esclarecimentos sobre isso. Nós gostaríamos de propor que fosse marcada uma audição com o Sr. Ministro sobre este tema, porque acho que é uma coisa que se justifica. Muito obrigado.
Sr. Presidente, eu concordo, porque, se estão recordados, o Sr. Ministro também disse que, depois da audição, Eu acho que o Sr. Presidente, acho não, tenho certeza que faz parte do mesmo órgão do Conselho Superior de Defesa Nacional, que haveria alguma reunião posterior à vinda do Sr. Ministro à Comissão na última vez, e que depois iria desenvolver desencadear o processo para vir cá à Comissão de Defesa para explicar essas mesmas alterações em teatro de operação. Portanto, faz sentido a proposta do Sr. Deputado, porque o próprio Sr. Ministro também manifestou esse desejo. E também existe um pedido feito pelo Partido Comunista na correspondência que nos foi enviada, no mesmo sentido. Eu acho que estas três manifestações de vontade, e porque eu acho que é um dos papéis mais fundamentais da Comissão de Defesa, que é mesmo o acompanhamento, por já, vamos ver se isto melhora, em termos de alteração legislativa, o acompanhamento das nossas forças nacionais, o envolvimento das nossas forças nacionais destacadas, eu parece-me importante também. Porque com o fim da natureza da missão no Afeganistão no fim de 2014, de facto, abre aqui possibilidades de uma redistribuição em termos de forças nacionais destacadas, que é importante a Comissão de Defesa antecipadamente conhecer enfim, as vontades manifestadas pelo Governo, também pelos nossos, nas organizações onde nos encontramos envolvidas, União Europeia, NATO ou Nações Unidas, como também, eventualmente, maior, enfim, um grau maior de informação relativamente às forças que poderão ser empregos nesses teatros de operação. Obrigado.
Bem, não se opõe ao PSD. Sr. Deputado Jorge Machado tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, como o Sr. Deputado ele disse bem, o PCP, um requerimento que levou a uma resposta escrita por parte do Sr. Ministro e que, da nossa parte, as dúvidas que tínhamos, o esclarecimento que precisávamos, estavam respondidos. Mas, naturalmente, que não nos opomos e somos sensíveis a esta necessidade de acompanhar aquilo que são a colocação de forças nossas noutros teatros fora do país, e nessa medida não nos opomos a que o Sr. Ministro seja ouvido relativamente a esta matéria, sendo que aquilo que eram as nossas dúvidas e as nossas preocupações foram respondidas de uma forma cabal naquilo que foi a informação transmitida por escrito por parte do Sr. Ministro da Defesa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Eu queria apenas dar o seguinte esclarecimento à Comissão. É verdade, sou membro do Conselho Superior de Defesa Nacional. Esta questão foi analisada na reunião que ocorreu fez ontem 8 dias em Belém. O que está aqui em causa são fundamentalmente duas alterações. É o aumento dos efetivos da EUTM, da Força das Nações Unidas no Mali, de 7 para 12 militares, que, como sabem, estão dedicados à formação de efetivos do Exército, das Forças Armadas. E depois, aquilo que é verdadeiramente novo, digamos, em escala, é a presença na operação na República Centro-Africana, que implica a deslocação de um C-130, enfim, uma alocação significativa em termos de número de militares. É aquilo que está em causa aqui. Chamava, no entanto, também a atenção aos senhores deputados que todas estas forças, quer do ponto de vista do seu aprontamento, quer do ponto de vista, depois da sua condução, têm uma dependência do senhor chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. E, portanto, no próximo dia 22, vamos poder também obter esclarecimentos adicionais por parte do senhor Senfa relativamente à forma como estas operações estão a ser montadas e à sua implementação. O que não, evidentemente, iliba a parte política, que é uma parte que tem que ser feita. Eu ainda não tinha acabado, Sr. Deputado Marcos Pestrão. Eu estava-me a referir à vertente operacional. O Sr. Senfa, evidentemente, nos transmitirá o seu entendimento sobre esta matéria e o que está a ser feito e porquê. Mas é evidente que, para além da vertente militar, há uma avaliação política, e essa não é feita pelas Forças Armadas nem pelo Senfa, é feita pelo Sr. Ministro da Defesa. Queria só dizer que o Sr. Senfa poder-nos-á trazer alguns elementos adicionais relativamente à missão e às suas características, mas depois a decisão política terá que ser, evidentemente, um esclarecimento prestado pelo Sr. Ministro da Defesa. Mais alguma coisa, senhoras e senhores deputados? Não sendo o caso, Sr. Deputado Miranda Calha.
Portanto, a não ser a conclusão, é a possibilidade da vinda do Sr. Ministro.
Sim, claro, vou tratar disso.
Então, eu queria também sugerir, se podíamos, nessa audição que decorrerá no âmbito da lei que obriga à presença do Governo aqui na Comissão de Defesa por causa do acompanhamento das Forças Nacionais Destacadas, se pudesse ser acrescentada alguma adenda em relação ao facto do Sr. Ministro se ter deslocado aos Estados Unidos recentemente e, portanto, certamente para tratar de questões de defesa, porque aí se inscreve não só algum tipo de cooperação ou colaboração que existirá certamente entre Portugal e os Estados Unidos, mas também em relação à questão sempre presente da base das lajes. E, portanto, eu gostaria que pudesse também haver a oportunidade do Sr. Ministro de nos trazer alguma informação sobre esta matéria.
Alguma coisa contra? Nilo Obstat, então editaremos.
Eu tenho outra proposta ainda.
Oh, Sr. Deputado, não abuse, porque depois a coisa pode correr mal.
Então já não digo mais nada.
Diga.
É assim, recentemente também houve algumas reuniões no âmbito do Conselho do Atlântico Norte, por causa da situação mais recente que teve lugar em termos de algum país de leste, que toda a gente recorda, conhece, que é o que se passa na Ucrânia. Eu penso que deverá ter também havido alguma reunião onde tivesse participado o Sr. Ministro da Defesa, precisamente neste âmbito. E também gostaria, então, de acrescentar que nos pudesse ser comunicada alguma ideia, alguma situação, em termos do que está a passar neste plano, que é um plano que interessa certamente a Europa, nós fazemos parte da Europa, obviamente também nos interessa a evolução desta temática, até porque não podemos esquecer que estamos aqui numa zona fronteira, mas fronteira com os Estados Unidos, e portanto era muito interessante que pudéssemos ouvir também uma reflexão do Sr. Ministro sobre essa matéria, tendo em conta a sua participação em algumas reuniões deste âmbito.
Muito bem. Alguma coisa contra, Sr. Vai pedir mais qualquer coisa, Sr. Deputado Marcos Portugal? Alguma coisa contra? Podemos então aditar a questão da situação na Ucrânia no âmbito das discussões do Conselho do Atlântico Norte e a questão dos contactos com a administração americana e a base das lajes em particular. Sr. Deputado Marcos Pestrão.
Sr. Presidente, já que o deputado Miranda Calha introduziu aqui a questão da Ucrânia, eu prestaria uma informação breve sobre a reunião em que participei em representação da Comissão em Vilnius na passada semana, a convite do Parlamento Lituano, para dar conhecimento breve à Comissão sobre o que se passou. A reunião não incluía muitos parlamentares, como poderão ter visto pela lista de presenças que circulou nos documentos distribuídos pela Comissão. Era um conjunto de parlamentos, de parlamentares da NATO, que o Parlamento lituano convidou a propósito da comemoração dos 10 anos que passam sobre a adesão da Lituânia à NATO, no sentido de reforçar a perspectiva que a Lituânia tem do caráter essencial da NATO para a sua defesa, assinalar o aumento da tensão na região, quer com o crescimento de tropas russas junto à fronteira com a Ucrânia, quer também com o aumento de armamento russo na região, no enclave de Kaliningrado, que tem fronteira com a Lituânia. Paralelamente, também a NATO reforçou os meios, designadamente aéreos, na região, e nomeadamente está prevista a participação de aeronaves portuguesas F-16 nessas operações de policiamento aéreo naquela região, 6 F-16, portanto um esforço significativo das nossas Forças Armadas e do Estado português na segurança dessa região. E, no fundo, para vos dar conta de que o tom do discurso é um tom tenso, firme, sem, no entanto, haver a perspectiva de se encontrar qualquer solução para o problema fora de um quadro de diálogo com a Rússia. E este foi o sentido da generalidade das intervenções que lá foram feitas. Os americanos, curiosamente, participaram na conferência através de um orador, de um senador americano que fez uma intervenção, mas não participaram com representantes, nem parlamentares, nem do Senado, do lado da Assembleia. Houve um americano que fez uma intervenção, e todas as intervenções neste sentido. Portanto, manter um diálogo, manter um firme apoio à Lituânia e à perspectiva de continuar esse apoio, mas manter uma linha aberta de diálogo com a Rússia, que também, do meu ponto de vista, deve ser a forma de nós virmos encontrar uma solução para aquele problema. Mas sinal de grande tensão na região e que eu não queria deixar aqui de referir. Muito obrigado, Sr. Presidente.